Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta agora para a gente falar um pouco sobre o café. A gente está aí se caminhando para a reta final da colheita e hoje a gente conversa com a Juliana Paulino de Costa Mello. A Juliana, ela é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sul de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Juliana.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Juliana, reta final de colheita, a gente se falou um pouquinho aí durante esse trabalho aí nas lavouras. Queria que você trouxesse um parâmetro geral ali do sul de Minas Gerais, como é que tem sido essa finalização dos trabalhos nas lavouras, o que que a gente pode trazer para o nosso telespectador hoje?
A gente está finalizando, ó, muitos já encerraram, outros estão na fase final. Esse ano foi um ano bem atípico, a gente não teve chuva na época da colheita, o que é muito bom para o café, para a qualidade do café. Então, além da colheita ter sido grande, é uma colheita de qualidade muito boa de uma maneira generalizada. Por outro lado, a falta de chuva já está preocupando a todos, porque a gente teve uma pequena chuva no final de agosto. E abriu florada, e essa florada a gente não acredita que vai ter pegamento, porque as lavouras sentiram a alta produção, então não tem estrutura para segurar a florada. Então a gente realmente está preocupado já com o próximo ano.
Juliana, só para quem está nos assistindo entender melhor, já faz quanto tempo que não chove de maneira significativa ali no sul de Minas? E eu queria que você falasse um pouquinho das temperaturas também. A gente conversava um pouquinho antes, falou que está muito quente, está acima da média. O que que você tem observado ali na região?
Olha, a gente que faz o controle mensal, né, diário e mensal de chuva e temperatura, a gente está sem temperatura significativa há mais de 150 dias. Isso é muito tempo. Eu estou falando de esses números são números que a gente tem, número também da Cochupé, da Cooperativa dos Exportadores de Guaxupé, que há mais de 150 dias não temos chuva. E a temperatura está acima do normal. A gente está vivendo um verão absurdo sem nem ter terminado o inverno. Então, isso é realmente preocupante. A lavoura está sentida, mesmo a lavoura mais enfolhada, no vão do dia, a gente percebe que a planta murcha. E realmente é preocupante. A gente não sabe como é que isso vai se comportar se a chuva não vier de maneira volumosa, significativa e tranquila, porque a gente também tem receio quando está muito quente, vem a chuva, a gente corre risco de granizo, que também não é o que a gente gostaria.
Juliana, a gente consegue ter um parâmetro ou fazer uma estimativa de quanto essa lavoura aguenta mais tempo sem chuva na região? O ideal, a gente sabe que o ideal é que essa chuva chegasse hoje, por exemplo, mas quanto tempo mais aí de prazo, vamos dizer assim, a gente tem?
Eu acho que a gente já não tem prazo. O ideal seria que a gente já tivesse essa chuva realmente a partir de agora, para ter uma recuperação na lavoura por conta da colheita grande e para ter uma florada, porque a gente sempre tem mais de uma florada. A primeira nunca é a mais importante da lavoura, mas para sair uma próxima florada de maneira importante, ter o pegamento.
Perfeito. Juliana, falando dessa safra terminando de ser colhida, a gente sabe que é uma safra muito volumosa e a gente conversou, nos outros meses que também era uma safra que chamava muita atenção, pela qualidade do café, muito pela questão desse clima que ajudou durante o período de colheita, a gente não teve chuva, esse cenário que você já nos trouxe. Isso se confirma, nossa safra ela é volumosa e também de qualidade excepcional esse ano?
Ela é volumosa e a qualidade dela é realmente muito boa por conta do pós-colheita ter sido feito sem chuva. Isso é verdade.
E como é que estão as questões das vendas por aí, Juliana? Também há um tempinho atrás, quando a gente conversava, a gente tinha aí uma incerteza por conta desse consumo, sobretudo para o café especial. A safra ela é muito boa, a gente tem esse café de qualidade, mas a gente teve aí de encontro a pandemia do coronavírus, que trouxe muita incerteza para o consumo do café. Hoje, em setembro, como é que você está avaliando essas duas pontas?
A pandemia nos trouxe um problema porque o café que os principais clientes no Brasil e fora do Brasil para o café especial são as cafeterias, as mercearias especializadas e tudo mais. E o que acontece? Esse foi o que mais prejudicou, porque ele ficou fechado e o tempo que ele ficou aberto parcialmente ou atendendo delivery, cafeteria não é uma coisa que vende delivery como comida. Então, o que aconteceu é que o que eles tinham de estoque para 2, 3 meses acabou se prolongando para esses 6 meses. Então, as vendas estão mais devagar, Para o café especial, o pessoal está falando em voltar a ter uma compra normalizada só a partir de dezembro. Então, isso é uma preocupação. Mesmo o mercado interno, a gente sabe que a demanda oscilou muito. Teve mês de venda maior, teve mês de venda menor, por conta da pandemia. Então, isso é preocupante, sim. Nós estamos com as vendas atrasadas.
Você consegue mensurar em comparação com o ano passado, Juliano, quanto de atrasado a gente está?
3, 4 meses.
Tá, e isso para o produtor, como é que o produtor tem lidado com essa situação? A gente sabe que ele não consegue fechar a venda, logo a gente tem um fluxo menor de caixa, a próxima produção já aí está batendo na porta do produtor. Como é que ele tem feito esse jogo de cintura para lidar com a situação?
Esse é um problema, porque o fluxo de caixa é um grande problema, com certeza. E com a alta do dólar, né, que a gente está com o dólar aí acima dos R$ 5,20, R$ 5,23, o valor de hoje, os insumos também cresceram, a gente precisa adquirir os insumos para a próxima safra, gera incerteza, tem gente comprando menos insumo para poder garantir, não sabe se vai conseguir aplicar o adubo da maneira que precisa, então isso também é preocupante. E uma outra coisa é... acaba vendendo o café especial, que tem um cuidado diferenciado, um pós-colheita diferenciado, acaba vendendo no mercado interno ao preço de commodity, né? Não deixa de ser uma perda.
E Juliana, paralelo a tudo isso, a gente tem o mercado que faz as negociações, o mercado de commodity, como você mesmo disse. Para o café arábica, o comum que a gente exporta bastante dele, qual é o cenário que você tem observado aí durante todo esse período?
As exportadoras e os grandes, as cooperativas, esses continuam fazendo exportação. Mas como a exportação não é na velocidade com que se fazia, o que a gente está percebendo hoje é que a gente está tendo agora um problema de armazenagem. Os armazéns estão cheios. Não, mas eu não posso, eu não gosto de dizer que eles estão cheios por conta de uma super safra, porque a gente está com uma safra grande, mas em números muito parecidos com anos anteriores. Então, não o ano passado, lógico, mas o outro ano, o ano retrasado. Então, o problema não está no volume excessivo de café, o problema está na saída, que não está tendo o volume que sempre teve. Então, esse também está sendo um problema hoje. Tem fila de espera de 3, 4 dias, tanto em armazéns particulares como em cooperativa.
Juliana, acredito que você tenha acompanhado, a gente teve baixas bastante expressivas no começo dessa semana para o preço do café. Também já levantou um alerta para o produtor diante de todo esse cenário que você nos trouxe. É mais um impacto para o caixa do produtor, né?
Com certeza mais impacto, mas eu enxergo isso além do impacto negativo, né, que desanima a gente, que lógico. Eu acho que isso também foi um movimento de realização de lucro, por isso que é muito papel. Eu não acho que seja só uma questão de café físico. Eu acho que grande parte disso é simplesmente aqueles que especulam com a commodity via papel. Eu enxergo muito isso também.
Perfeito. Juliana, essa questão dos embarques, esse probleminha que a gente está tendo, que não está embarcando no volume, na velocidade que a gente embarcaria no ano sem pandemia, a tendência é normalizar agora nos próximos meses? O que você acha?
Sim, a gente acredita que vai haver uma normalização, porque começa o inverno no hemisfério norte, que é quando a gente tem a exportação mais expressiva, né, o consumo mais expressivo. Lá, eles já estão abertos praticamente em toda a Europa, Estados Unidos, enfim. Então, eu acho que com isso a gente consegue ter uma melhora. Eu acredito que a gente, mais uns 30, 40 dias, a gente tem essa situação normalizada.
Juliana, diante de todo esse cenário, qual que é a orientação que a associação está passando para o produtor? É ter paciência, aguardar pela chuva? O que vocês têm orientado lá em Minas Gerais?
Como a gente costuma dizer, no ano que a gente tem muito café, a gente tem que pensar no ano seguinte que a gente vai ter pouco café, porque essa é uma realidade que não foge de ninguém. Então, aqueles que não têm caixa disponível para fazer aquisição de todo o insumo, realmente compre parcelado, compre devagar, não faça um grande investimento nesse momento até que a chuva venha e que a gente tenha uma certeza de uma quantidade de safra para o ano que vem. Eu acho que é um momento de cautela. O preço é bom, não era um preço esperado, um preço nessa faixa que a gente teve, 580, 600, 620. não era um preço esperado, mas a gente tem que ter cautela, porque o ano que vem a gente realmente não sabe o volume e o valor do que a gente vai ter.
Perfeito. Juliana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes aqui ao INA.
Muito obrigada. O prazer é sempre meu. Estou sempre às ordens. Bom dia para vocês.
Portanto, essa foi a nossa parada com a Juliana Paulino da Costa Mello. A Juliana, ela é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sul de Minas Gerais. Ela trouxe para a gente esse parâmetro de final da colheita, reforçou aqui as preocupações com as condições do tempo lá no sul de Minas. A gente sabe que não chove na região há pelo menos 150 dias, segundo dados da Associação e da Cochupé, o que traz aí uma certa incerteza para a produção do ano que vem. Então, o cafeicultor, ele segue esperando por essa chuva. Em contrapartida, enquanto o tempo ele não é favorável para a próxima produção, ele foi muito favorável para a produção que está terminando de ser colhida lá em Minas Gerais. A Cochupé divulgou hoje que a colheita ali realmente já está na reta final, um pouquinho mais de 95% de área colhida. A Juliana trouxe que a retomada aí é... que a previsão do tempo indica agora é uma chuva para domingo, então a gente fica aí na expectativa desses volumes para saber se alivia a condição da lavoura ou não. Paralelo a tudo isso, a Juliana ressaltou que a gente tem aí um pequeno atraso nos embarques de café, o que faz com que os armazéns que estejam recebendo essa safra nova tenham um pouquinho mais de café no local, mas que isso não significa aí uma safra recorde, uma safra além do que já é esperado aqui no Brasil, mas sim que esse é um fluxo já esperado por conta da pandemia do coronavírus, que os estoques lá fora foram consumidos durante esse período, conforme a gente vem indicando aqui no Notícias Agrícolas também, mas que a tendência agora é de, nos próximos 30 dias, a situação normalizar aqui no Brasil e também abastecer os estoques dos nossos principais compradores no exterior. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve, Notícias Agrícolas está de volta.